Olá, sejam bem-vindos ao Expresso Digital, programa do Opsi Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Florence Terada, coordenadora da área de bancário digital do Opsi Bloom, Bruno e Van Zoyf, advogados associados, e acompanho você neste giro de notícias. Neste episódio, conheça o perfil dos 5 diretores da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, indicados pela Presidência da República e aprovados pelo Senado Federal. O Expresso Digital está começando. Nosso primeiro tema é a escolha dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A indicação pela Presidência da República dos 5 nomes foi publicada no último dia 15 de outubro, em edição extra do Diário Oficial da União. Valdemar Gonçalves Ortonho Júnior foi escolhido diretor-presidente e para diretores Arthur Pereira Sabá, Joacil Rael, Miriam Wimmer e Nairane Farias Rabelo Leitão. A primeira formação da ANPD, cujos mandatos variam para cada diretor, sendo o mais longo de 6 anos, terá como atribuições principais a criação da cultura de proteção de dados no Brasil e a regulamentação de dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Também é papel da ANPD articular-se com outros órgãos e entidades que têm competências sancionatórias e normativas ligadas à proteção de dados pessoais. O trabalho da autoridade deve priorizar o engajamento construtivo com a iniciativa privada por meio do diálogo, apoio, mútua cooperação, orientação, conscientização e informação à sociedade. A indicação da diretoria da ANPD é um importante passo, visto que a LGPD já está em vigor e há quase 30 assuntos na lei pendentes de regulamentação para que haja eficácia plena da lei. Para as empresas do mercado que se encontram em fase de adequação às obrigações advindas da LGPD, é extremamente relevante que esses pontos em aberto na lei sejam esclarecidos, para que haja maior segurança jurídica. Outro ponto que vale destacar é a conscientização da população sobre os seus direitos, tais como a confirmação de existência de tratamento de dados, o acesso às declarações de dados pessoais junto aos controladores. Correção e portabilidade também são temas de grande importância, visto que a lei visa estabelecer regras sobre a proteção de dados das pessoas físicas. Entre as atribuições da autoridade, vale destacar que as sanções previstas no final da LGPD ficarão para serem aplicadas a partir de agosto de 2021. Convido vocês a ler os perfis dos diretores no reporte preparado por nossa equipe. O documento está disponível no site do Opsi Bloom. Falamos agora sobre Pix, o novo meio de pagamento instantâneo gerido pelo Banco Central do Brasil. Em um webinar recente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o sistema financeiro está passando por um momento histórico de inovação, com desafios para os negócios e para o próprio órgão regulador. Ainda, segundo Campos Neto, com a tecnologia em ascensão, as barreiras do sistema financeiro estão mudando rapidamente e foi a intenção do regulador permitir que as instituições não reguladas pudessem integrar o ecossistema do Pix por meio de parcerias junto às instituições reguladas. O objetivo disto é aumentar a participação no ecossistema do Pix, visto que as instituições reguladas serão responsáveis pela atuação de seus parceiros junto ao Bacen. Ainda de acordo com ele, a inovação tecnológica está gerando um desafio histórico de regulação e a necessidade de adaptação de todo o mercado. Abre aspas. Muitas das questões estão sem resposta e o regulador vive um processo de aprendizado, reconheceu o atual presidente do Bacen. A disponibilidade do Pix é um grande diferencial, pois é um meio de pagamento em que será possível realizar transferências de valor 24 horas por dia, 7 dias por semana e durante todo o ano. A gratuidade dessas transações para pessoas físicas também é um grande diferencial. Atualmente, nós estamos na fase de cadastramento das chaves, que facilitam o envio de valores para os destinatários da conta. Neste ponto, é muito importante destacar que a pessoa faça o cadastramento das chaves junto à instituição com a qual ela mantém a conta e utilize sempre o site ou aplicativo oficial da instituição para evitar ser vítima em golpes. Seguimos com o Pix, que será lançado no dia 16 de novembro. Mais de 50% das chaves cadastradas no Pix estão concentradas em três fintechs: Nubank, Mercado Pago e PagSeguro, de acordo com um ranking disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. Até o momento, aproximadamente 34 milhões de chaves já foram cadastradas. E como alertamos no episódio anterior, de número 22, o cliente, pessoa física ou jurídica, precisa tomar cuidado para não cair em golpes. Se você perdeu o último episódio do Expresso Digital, vale a pena buscá-lo nas principais plataformas de podcast para não ser vítima dessas fraudes. É muito importante que as pessoas físicas ou jurídicas realizem o cadastro das chaves, podendo variar entre e-mail, número de telefone celular, seu CPF ou até mesmo uma chave aleatória, para facilitar a experiência de transferência de valores. Ou seja, a chave, ela tem o objetivo de facilitar a transferência. A pessoa, ao invés de preencher agência, conta, o banco destinatário, o CPF, o nome completo da pessoa que vai receber o valor, ela vai imputar somente a chave do destinatário que ela está mandando determinado valor. Neste ponto, é muito importante que no processo de cadastramento das chaves seja feito diretamente pela instituição com a qual a pessoa tenha a sua conta vinculada. Ainda na pauta de inovação, vamos falar agora de Open Banking. Isso porque novembro não é apenas o mês de lançamento do Pix, como também é o início da primeira fase do Open Banking, que tem como objetivo disponibilizar os canais de atendimento das instituições, bem como o rol de produtos e serviços oferecidos aos clientes. A expectativa é que as quatro fases do Open Banking estejam totalmente implementadas até outubro do ano que vem. Com o Open Banking, haverá estímulo à concorrência no mercado bancário, o que deve fazer com que as instituições financeiras, as fintechs e as demais instituições reguladas pelo Bacen apresentem produtos e serviços mais atrativos, com condições diferenciadas e apropriadas ao perfil do cliente, e o relacionamento de atendimento tenha maior qualidade. No Open Banking, o consumidor, pessoa física ou jurídica, mediante o seu consentimento, ou seja, a sua própria autorização, poderá compartilhar seus dados com uma ou várias instituições financeiras, fintechs, instituições de pagamento, por exemplo. Vale a pena acompanhar no nosso LinkedIn e no nosso site a cartilha sobre Open Banking. Com ela, você pode ficar por dentro sobre os principais assuntos relacionados ao tema. Na Resolução Conjunta número 1, publicada pelo Banco Central do Brasil em maio deste ano, ficou muito claro que os objetivos do Open Banking versavam sobre estimular a inovação, promover a concorrência, incentivar a eficiência no sistema financeiro nacional e desenvolver a cidadania financeira. Também são princípios perseguidos pelo Open Banking a transparência sobre o uso da informação, segurança e privacidade, qualidade de dados, tratamento não discriminatório, a reciprocidade sobre o envio e recebimento das informações entre os participantes e a interoperabilidade. Estes princípios conversam muito com os princípios elencados pela Lei Geral de Proteção de Dados, e nós vemos isso como um ponto muito positivo. São quatro fases de implementação do Open Banking. A primeira fase está prevista para ser implementada em novembro deste ano. Nela disponibilizará os canais de atendimento e os produtos oferecidos aos clientes. A segunda fase será implementada até maio do ano que vem e enquadrará o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais dos clientes, ou seja, o cliente é dono do seu dado e ele pode transmiti-lo para qual instituição achar melhor. A fase 3 do Open Banking está prevista para agosto de 2021 e será sobre iniciação de transações de pagamento e encaminhamento de propostas de crédito. Nesta fase, há muita sinergia com o Pix. Na fase 4, prevista para ser implementada até outubro de 2021, o objetivo será o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de operações específicas, tais como operações de câmbio, investimento, previdência complementar aberta e serviços de credenciamento. Para finalizar, vai uma dica de leitura. De acordo com o relatório da IAPP, que é a International Association of Privacy Professionals, 36% das empresas têm programas de privacidade incompletos. Essa foi a maior porcentagem registrada pela pesquisa em relação ao estágio de desenvolvimento do programa de privacidade. O estudo levou em consideração 550 programas de privacidade no mundo inteiro, principalmente na Europa e na América do Norte. A conformidade com as leis de privacidade de proteção de dados é prioridade para as organizações, seguida da proteção dos dados dos titulares e da garantia de que os protocolos de privacidade sejam igualmente aplicados aos parceiros de negócio. Confira o relatório na íntegra, no site da IAPP ou no portal da privacidade do escritório Opsiblum. Nosso episódio chegou ao fim. Voltaremos na próxima semana. Toda quarta-feira, ao meio-dia, você confere uma nova edição do Expresso Digital no canal OpsiBloomCast. Ouça nas principais plataformas agregadoras de podcast. Também visite nosso site, que está de cara nova, www.opsibloom.com.br, e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal da privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silberg. Eu sou Florence Terada e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!